Diz assim o Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Somente até aqui. Príncipe da paz, Senhor desta igreja, Pai, buscamos a ti agora, Senhor. Oramos, Senhor da glória, Pai, desejando, Senhor, sermos edificados e tocados pela tua santa palavra mais uma vez, Senhor. Desejamos, Senhor, Pai Santo, mais uma vez, Senhor, nos encontrar contigo aqui neste lugar, Senhor, através da tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, fala conosco, Senhor, edifica-nos, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Pai, edifica, Senhor da glória, Pai, cada vida que aqui está, Senhor, segundo o teu propósito para nós esta manhã, Senhor. Usa-nos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Usa-nos, Senhor, porque tu és Deus forte, poderoso, fiel, verdadeiro, Senhor, que pode fazer qualquer coisa, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu santo nome agora, Senhor, e enche este lugar com teu Espírito Santo. E enche este lugar com a tua glória. E enche este lugar, Senhor da glória, com a tua unção, Senhor. Pai, eu te peço e oro a ti, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que aconteça, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos amados, a nossa vida cristã, né? Se você quiser chamar de vida religiosa, né? Se você quiser chamar de vida voltada para Deus, qualquer que seja o termo que você use, mas a nossa vida cristã, ela é pautada de alguns princípios, né? Jesus, ele veio e ensinou uma série de coisas, né? Que não estavam assim reveladas ao povo judeu, ao povo de Israel, por conta das necessidades momentâneas de cada pessoa. Aquele povo, o povo de Israel, eles tinham uma necessidade específica de conhecer os princípios, os propósitos, o coração de Deus, para realizar ali uma grande conversão também no coração do homem, para que o homem pudesse efetivamente se encontrar com Deus e ser aperfeiçoado cada vez mais pela palavra, né? Pela palavra do Senhor. Né? O próprio Senhor Deus disse, né, que Ele purifica, nos purifica como ali, né, o obreiro, ele purifica a prata, purifica o ouro com fogo, né? E nós devemos estar atentos a tudo isso, porque cada vez mais as revelações de Deus começam a fazer parte da nossa vida. Existe um crescimento espiritual, um crescimento de entendimento e um crescimento, né, das coisas que são de Deus nas nossas vidas, na medida que nós trilhamos verdadeiramente com o Senhor neste mundo. Andar com Deus neste mundo é necessário para que nós possamos alcançar a glória do Senhor neste mundo e também a salvação muito em breve, né? Quando nosso Senhor ali determinar. Vemos aqui Jesus falando coisas muito importantes e interessantes para as nossas vidas. Mais uma revelação profunda do Senhor. Porque, veja, irmãos, conhecer a Deus, conhecer a profundidade das coisas que são de Deus, são de extrema necessidade para nós. O apóstolo Paulo, se você olhar o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele aprendeu, ele foi ensinado, né, por um homem muito sábio chamado Gamaliel. Ele aprendeu ali, né, a palavra de Deus, ele aprendeu a lei de Deus, ele aprendeu os princípios do Senhor, embora as grandes revelações de Deus, as grandes revelações do Senhor foram dadas a ele por Jesus Cristo. Porque o entendimento que ele tinha da lei era um entendimento, né, extremamente teórico, extremamente ali parcial daquilo que Deus desejava para nós. E Jesus, né, assim como em todas as palavras que ele disse, nesse trecho está revelando coisas muito importantes para que você possa saber. Em primeiro lugar, ele nos revela que nós não fazemos parte do mundo. Não podemos fazer parte do mundo. Esses dias eu ouvi uma palavra interessante, né, de um pastor, né, uma frase na verdade, né, ele dizia: este mundo está falido. E este mundo está falido mesmo. Este mundo, ele caminha e caminha e caminha cada vez mais para a separação de Deus, ou seja, não pertence a Deus. O mundo do jeito que ele está hoje e do jeito que ele vai ficar, cada vez mais distante de Deus, né? Na verdade, é algo terrível, é algo que vai fazer cumprir verdadeiramente a palavra do Senhor, onde haverá cada vez mais destruição, cada vez mais maldições, pragas, cada vez mais sofrimento para a humanidade, né? Cada vez mais as pessoas se afastarão de Deus, esfriará o amor do coração das pessoas, conforme diz a palavra do Senhor, e a destruição virá. O mundo está condenado. O mundo está condenado. Está condenado por Deus. Deus determinou, através da sua palavra, a condenação deste mundo, né? E nós devemos compreender isso. Nós habitamos, né, estamos vivendo num lugar condenado por Deus. Num lugar, né, que jamais conseguirá, né, reverter esse quadro por conta do afastamento cada vez mais da humanidade de Deus. Por isso Deus separou um povo. O princípio de separação de Deus vem desde o princípio, quando ele chamou Abraão. Na verdade, ele chamou Adão e Eva, que se rebelaram. E depois ele chamou Noé, né? E depois ele chamou Abraão, para que pudesse separar um povo, para que pudesse separar, né, uma nação ou pessoas neste mundo que pudessem ali viver de forma diferente, para que pudessem viver, né, os princípios verdadeiros do Deus vivo, não os princípios mentirosos de Satanás, né, que ilude as pessoas, mas os princípios verdadeiros de Deus. Então, o conceito de separação, e se você quiser chamar de santificação, que é o termo que a Bíblia usa, né, o princípio de santificação sempre foi estabelecido por Deus. A separação do pecado, a separação do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus sempre desejou que o homem se separasse daquilo que ele não deseja que o homem compartilhe.
E se você não compreender isso, e se você não entender isso, será muito difícil você vencer as situações que vêm à sua frente. Você tem que se conscientizar de que a tua vida cristã pressupõe um afastamento daquilo que o mundo hoje acha que é normal. Não adianta você querer ter uma vida sadia, espiritualmente falando, né, se você ainda não compreendeu isso, de que a separação é um fundamento, né, de que a separação é algo necessário para que as pessoas vivam a glória de Deus, né? É muito interessante hoje o que acontece na igreja, né? Ou nas igrejas, melhor dizendo, né? As pessoas estão tentando toda a sorte de subterfúgios para atrair pessoas, para que as pessoas venham, né? Muitas vezes, eu penso que a maioria das vezes o coração do homem é desejoso de que essas pessoas venham e se convertam. Mas existe um grande perigo, né? Das pessoas trazerem as coisas que são do mundo para a igreja e a igreja se converter àquilo que é do mundo, né? E hoje, cada vez mais a gente vê situações desse tipo, né? A igreja se transformando, a igreja se moldando ao mundo para ser atrativa, né? E a atratividade que a igreja deve ter é a palavra de Deus. A atratividade que a igreja deve ter é a unção do Espírito Santo de Deus. A atratividade que a igreja deve ter, né, é a presença do próprio Deus na igreja. É a presença do Senhor. Nós viemos aqui hoje cultuar a Deus. Nós não viemos aqui nos reunir, né, como sociedade, né, como uma entidade pública. Nós viemos aqui adorar a Deus, cultuar ao Filho de Deus, nos princípios dele, né? Do jeito que ele é, não do jeito que a gente acha que ele deve ser, do jeito que ele disse que era. Esse Deus que nós cultuamos o Deus da Bíblia, aquele que mostrou ali o seu caráter, mostrou os seus desejos, mostrou as suas preocupações, mostrou a sua vontade, mostrou o seu amor a nós. Já foi falado aqui hoje a respeito do amor de Deus. E você precisa compreender isso, irmãos. A grande atratividade da igreja é o próprio Deus. É o dono da igreja, Jesus de Nazaré. O Senhor da igreja. Então viemos aqui para termos experiências, momentos muito especiais com o Senhor. Estamos aqui para vivermos a grandeza do Filho de Deus, para que essa grandeza faça parte das nossas vidas. E não se iluda. Sem separação, não haverá como você viver as coisas que são de Deus. Sem separação, não haverá como você viver o próprio Deus na sua vida, né? E se você não se separar hoje para Deus, você será separado de Deus muito em breve. Quando não haverá mais chance de você ali, né, retroagir e se arrepender daquilo que você deveria ter feito e não fez. O Senhor nos ensina. Jesus, ele deu palavras tão claras e tão abertas a nós e nós devemos aceitá-las. O cristão tem que aceitar a palavra. O cristão tem que aceitar a palavra de Jesus. Ele tem que, independentemente se é do seu agrado, independentemente se você acha que vai ser difícil cumprir ou não, independentemente, né, se você acha que é certo, se é errado, o cristão, e o nome cristão significa seguir a Cristo, sermos discípulos de Cristo, né, nós somos cristãos, nós simplesmente ouvimos a palavra, entendemos a palavra e a obedecemos. Porque nós somos cristãos. Porque nós somos seguidores de Cristo, que nós somos o povo de Cristo, né? O povo separado pelo Senhor. E Jesus aqui, ele foi claro e nítido, ele falou assim: eu não sou do mundo, ele falou. Eu não sou do mundo e eles também não são do mundo, né? Mas eles estão no mundo. Jesus falou isso e ele orando a Deus, né? Essa oração que Jesus fez aqui é uma oração pela igreja, é uma oração para nós, é uma oração de um homem, né, sacerdote de Deus, buscando ali a bênção de Deus para a igreja, e ele disse assim: eu não peço a ti que tu os tire do mundo, porque esse não era o objetivo de Deus, né, tirar o povo do mundo,
Mas Jesus, ele foi nítido e claro quando ele disse assim, né? Olha só o que o Senhor falou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí ele começou a falar coisas profundas demais. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, vou usar outro termo para que você compreenda talvez melhor, quando ele falou assim, separa-os na verdade. Separa-os na verdade. Santifica-os na verdade. Separa-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu gostaria que você, hoje, mais uma vez, em todo o movimento que Deus está fazendo na tua vida, de entendimento e crescimento espiritual, que você compreendesse o desejo de Deus, de separação verdadeira naquilo que Ele ensinou. O que é certo e o que é errado? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? Todas as respostas para essas perguntas estão neste livro. Esta é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Este é o guia, este é o livro do julgamento, né? Seremos confrontados contra ele no dia derradeiro das nossas vidas. E nesse confronto, né, Jesus determinará, julgará se nós fomos ali, né, fiéis a esta palavra ou não. Não existe chance de alguém ser julgado sem que haja, né, um peso, uma medida para que haja o julgamento. Não tem como nós sabermos se nós estamos sendo certos ou estamos sendo errados, se nós não conhecemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós devemos sim compreender e entender que a separação em relação à palavra é o desejo maior de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos ser diferentes. Se nós não somos do mundo, nós somos diferentes das pessoas que são do mundo. Se nós não pertencemos a este mundo, é porque este mundo é diferente daquele modelo idealizado por Deus. E qual é o modelo idealizado por Deus? É o modelo que está na palavra dele. São as atitudes que nós devemos tomar, que ele disse que nós deveríamos tomar. Né? São as orientações que ele nos deu, que estão descritas neste livro. E se esse fundamento se perder na sua vida, você com certeza perderá o seu rumo. E se você não acreditar que este livro, né, é o guia que nós devemos seguir, você já está perdido completamente, porque não existe outro. Não existe outro lugar que você possa encontrar os desejos de Deus. Não existe outro lugar que você possa encontrar aquilo que Deus deseja. Tudo que você vê por aí, todos os acessórios, tudo que é agregado, todos os homens de Deus que escreveram livros e livros e livros e livros, foram inspirados por este livro. E se ele contradizer este livro, pode botar fogo no livro. Porque não vem de Deus. Porque não vem de Deus. O único lugar onde você pode confiar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a essência da vida. É o caminho que nós devemos trilhar para chegarmos a Jesus. Este é o caminho que nós devemos trilhar para chegarmos a Jesus. E olha o que Jesus falou, irmãos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu vou estender um pouco mais aquilo que Jesus falou, porque a verdade talvez seja uma das maiores dúvidas da humanidade, né? O que é a verdade, né? Pôncio Pilatos, ele questionou isso a Jesus. Quando Jesus falou para ele, falou, o que é a verdade? E é realmente algo muito teórico. Se nós formos olhar cientificamente falando o que é a verdade. Porque a verdade
a verdade científica, ela muda na medida em que o conhecimento aumenta, né? A verdade científica, ela é aperfeiçoada a cada dia, né? A verdade científica, ela é aumentada a cada dia, diferenciada a cada dia por novos conhecimentos, né? Um grande exemplo disso aí é que, né, até pouco tempo atrás, comer ovo era muito ruim. Hoje já defendem que o ovo é bom. Então você nunca sabe, né? Agora é bom, outra hora é ruim. As coisas se modificam. A verdade se modifica, mas a verdade de Deus, ela nunca muda. E quando Jesus falou, santifica-os na verdade, eu penso que, apesar de ter citado aqui a palavra do Senhor, que eu penso que era a linha de raciocínio que Jesus estava estabelecendo aqui, eu penso que muito maior seria esta palavra se nós conhecêssemos, se nós nos lembrássemos daquilo que Jesus falou, quando ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se intitulou a verdade. Deus já se intitulou o Deus da verdade. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade virá sobre vós. Então, nós devemos acreditar naquilo, na fortaleza, no poder, na amplitude, naquilo que é completo. Deus é completo, a palavra dele é completa. E os três, Jesus, o Espírito Santo, o Deus vivo, o Senhor e a sua palavra se completam. E ele sim, em nós. Né? Nos separando neles, seremos assim pessoas completas, completas para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ele disse assim, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha, irmãos, olha as palavras do Senhor. Quanta responsabilidade existe nas nossas vidas quando ele falou que Deus o enviou e ele também nos envia. Ele nos envia para transformar o mundo. Ele nos envia para fazermos a diferença no mundo. Ele nos envia para que nós possamos ser pessoas, né, que se mostram verdadeiramente diferentes. Ele nos envia para que nós sejamos realmente a luz do mundo e o sal da terra. Ele nos envia para que nós possamos ser diferentes. E ele falou, eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam santificados. Ou seja, eu me separo para esta obra, para que eles sejam separados também por mim. Devemos, irmãos, devemos a cada momento e a cada instante, né, ser um grande defensor daquilo que é Deus. E muitas vezes não são as suas palavras que terão êxito, mas serão as suas atitudes, a sua postura, e será aquilo que as pessoas veem em você, porque a resposta de Deus para a sua vida não é só te enviar, a resposta de Deus para a tua vida é estar contigo, é fazer parte da tua vida. Jesus falou isso nesse texto bíblico, dizendo, né, que ele estaria em nós como o Pai está nele, e nós, irmãos amados, é por isso que nós temos condições de fazer a diferença. É por isso que nós podemos sim fazer a diferença num mundo falido e num mundo condenado, num mundo onde a destruição já está determinada pelo próprio Deus. Aquele que criou o destruirá, aquele que criou ali aniquilará todo o mal mais uma vez, porque a vontade dele jamais deixa de se cumprir. Jamais deixa de se cumprir a vontade do nosso Senhor. E o desejo dele é que haja um mundo separado para ele. É que haja um mundo diferente daquilo que nós conhecemos aqui. Daquilo que nós vivemos aqui. E haverá também uma grande separação no mundo vindouro, porque Satanás será aprisionado, né? Em primeiro lugar, durante 1000 anos, depois de forma perpétua. E ali não haverá mais chance de haver corrupção. Não haverá mais chance de haver ali situações que possam corromper a vida do cristão. E nós devemos compreender, irmãos, eu não queria entrar nesse contexto hoje, mas só para você compreender a criação de Deus, o mundo criado por Deus, o mundo idealizado por Deus, já foi um momento de separação, porque a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, e ali Deus começou a fazer o processo de criação. Então, a terra original era trevas. A terra original é onde Satanás foi lançado, né? Onde ele foi lançado do céu, né? Para ali viver uma vida diferente daquele que ele vivia no céu. E é por isso que o homem ainda se deixou envolver, como um terço dos anjos do céu se deixou envolver por Lúcifer, e foram expulsos do céu. E o homem ainda assim caiu no mesmo erro, se deixou envolver, né, por essa malignidade terrível. Mas um dia Deus exterminará de forma completa essa situação, para o povo separado. O povo separado viverá separado para Deus, como foi o desejo de Deus desde a criação. Desde a criação. E você precisa ficar atento para que você seja parte deste povo, para que as pessoas encontrem em você Jesus, fazendo parte da sua vida, conforme Jesus disse neste texto bíblico. Se nós olharmos para esses bancos vazios hoje, aqui é muito triste de nós identificarmos, né, o porquê que esses bancos estão vazios hoje, né? Mas com certeza, irmãos amados, existem situações em que as pessoas se esquecem de determinadas coisas de Deus na sua vida. E a frieza espiritual às vezes toma conta do coração das pessoas, e as pessoas se esquecem que a igreja é um lugar separado para culto, que a igreja é um lugar separado para ministração, que a igreja é um lugar separado para curas, que a igreja é um lugar separado para libertação, que a igreja é um lugar separado para que haja conhecimento. Sempre foi assim, né? Nos tempos de Jesus, ele ia nas sinagogas para ouvir a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus. O templo é um lugar de culto e adoração, a sinagoga é um lugar de conhecimento, de ministração da palavra, de ouvir a palavra. As pessoas iam para ouvir a palavra, as pessoas iam para meditar na palavra. E nós, muitas vezes, nos esquecemos desses princípios e nos esquecemos de Deus. Nós temos que aprender a viver a grandeza do Senhor, deixando de lado os desejos do nosso próprio coração, para que as coisas que são grandes de Deus, façam parte da nossa vida de forma mais efetiva, né? A luta do homem contra si mesmo é a grande luta que nós temos, né? Eu diria para os irmãos que a tua grande luta é contra você mesmo. A luta do ser humano é contra si mesmo. A luta do ser humano é contra os seus desejos, né? É contra, né, o seu intelecto, é contra ali, né, a natureza pecaminosa do homem. Nós temos que vencer as influências do mundo. E você, se você não lutar contra as influências do mundo, você participará muito mais desse mundo do que você tem que participar, né? Você participará mais desse mundo do que aquilo que Deus deseja que você participe. Porque você tem que ser uma pessoa separada. Separada. E uma pessoa separada, irmãos, que fique bem claro para você, o crente não faz acepção de pessoas. O crente não condena nem absolve ninguém. O crente, ele simplesmente vive uma vida diferente. E essa vida diferente deve contaminar as pessoas. Nós não julgamos, nós não criticamos, nós falamos a verdade apenas. E nós não podemos julgar, porque às vezes aquela pessoa que parece estar no mundo, parece que vive no mundo, é melhor do que nós mesmos. Por isso nós não podemos julgar. Temos que viver a nossa vida de forma diferente, para que as muitas vidas que estão ao nosso redor sejam edificadas pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pela nossa fé, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor a Deus. E vejam em você uma vida cristã verdadeira. Verdadeira, não uma vida cristã falsa, como é muito comum nós vermos hoje em dia por aí. O crente é verdadeiro porque ele vive a verdade, né, de Deus. Ele está separado para a verdade de Deus. Ele está santificado na palavra. Ele está separado para isso, então ele é verdadeiro. E na verdade do seu coração ele ama as outras pessoas e tem desejo sim que essas pessoas se encontrem com Deus. Não somos juízes para condenarmos. Não somos juízes para absolvermos. Somos só instrumentos de Deus. Conforme Jesus falou, ele nos enviou. Ele nos enviou separados pela verdade, separados, né, pela verdade, que é Ele mesmo, que é Deus, que é o Espírito Santo, que é a própria palavra do Senhor, para que as pessoas desse mundo, né, cada vez mais sejam agregados a esse reino maravilhoso, e se afastem desse mundo tenebroso, condenado e falido pelo próprio Deus. Se você olhar aqui, você vai ver Jesus ainda orando e falando: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Por intermédio da sua palavra. Por intermédio da sua palavra. É a palavra. É a palavra que converte. É a palavra que transforma. É a palavra que convence, irmãos amados. A fim de que todos sejam um, como és tu, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, está muito claro, sabe? Somos separados para que o mundo creia. Somos separados para que o mundo creia, assim como Jesus, né, está em Deus, Deus está nele. Nós estamos em Jesus e em Deus, para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus. Sabe, esse princípio é um princípio natural. E as pessoas, elas estão se esquecendo dos princípios naturais de Deus e, consequentemente, vivem mais no mundo do que, né, separados para Deus. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, a essência de Deus para a igreja, vou falar da igreja agora, é a comunhão com Deus. É a comunhão com o Senhor. Temos que ser únicos. Né? Nós e Deus temos que ser únicos. Afinal, Deus disse que habita em nós. Jesus disse que habita em nós. Ele falou aqui, e eu neles esteja. Jesus tem que fazer parte da nossa vida. Jesus tem que fazer parte da sua vida. Não importa aquilo que está ao seu redor, não abra mão de Deus. Não abra mão dos princípios de Deus. Não abra mão dos valores de Deus na sua vida. Lute por eles. Lute por eles. Né? Que a sua casa seja um lugar separado para Deus, diferente. Não deixe entrar coisas ruins lá, não. Mesmo que vá entristecer as pessoas que vão lá, não deixe entristecer, não deixe, aliás, não entristeça a Deus. Né? Se você tiver que quebrar um princípio de Deus para fazer algo na sua casa, para agradar outras pessoas, não faça. Não faça porque você não está dando testemunho do Senhor, você não está edificando aquela vida. Muito pelo contrário, você vai estar mostrando um caráter medíocre, né, de Deus para aquela vida. Você vai estar mostrando que você verdadeiramente não é um crente. Que você é um crente, como dizem por aí, meia boca, né? E aquele que está em cima do muro, aquele que é morno, o Senhor Jesus diz que vomitará da sua boca. A gente olha para a palavra do Senhor, irmãos, a palavra de Deus é muito forte. E os crentes, eles amenizam a palavra de Deus para viverem de forma confortável, sem o peso, né, de estarem pecando contra Deus. Mas quando Jesus falou, né, que existe o crente, o frio e o morno, né, e ele falou, né, que o morno ele vomitaria da boca dele, deveria ser um grande exemplo para as nossas vidas, para nós entendermos que, né, o mais ou menos é completamente desprezado por Deus, o mais ou menos não atinge o coração de Deus, o mais ou menos não é aquilo que Deus idealizou, o mais ou menos não serve. Não serve para Deus. Será desprezado pelo Senhor, por isso nós devemos mudar mesmo, nos converter, por isso nós devemos realmente nos separar, para que, né, não sejamos mais ou menos, sejamos sempre quentes, quentes, quentes na presença do Senhor, vivos na presença do Senhor, uma verdadeira igreja, uma igreja que foi estabelecida por Deus e vive para Deus, e vive para Deus. Nós louvamos aqui um cântico, né, tão tremendo, e que as pessoas louvam com tanta intensidade, mas quanta mentira existem nos louvores, nas pessoas, nos louvores não, não nas músicas, mas nas pessoas que cantam os louvores, quando nós dissemos assim, tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei ao Senhor, né? Quanta mentira houve no louvor. Quantas pessoas cantaram mentira, ou cantam mentira, melhor dizendo, neste louvor. Sabe? E não estão compreendendo isso. E talvez estejam cantando, né, com um modelo, com um desejo de ser, e não são. Lute para ser. Lute para ser. Se você não lutar contra você mesmo, você nunca será. Tua luta é contra você mesmo. Porque contra o nosso inimigo, nós já obtivemos a nossa vitória. Deus já determinou a vitória, né? O apóstolo Paulo falou que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. Satanás tenta te convencer e você luta contra você mesmo. Porque teu inimigo já está condenado por você, por você mesmo, porque Jesus te deu autoridade para condená-lo. Você simplesmente tem que dizer não, e não para ele, e não para suas emoções, e não para o seu coração, e tem que dizer sim, 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 sim para a palavra de Deus. E quando você diz sim, sim, sim para a palavra de Deus, você está dizendo sim para Deus, porque foi Deus que falou. Né? Foi Deus que falou, e se Ele falou, compete a nós obedecermos. Compete a nós obedecermos. Que crente você é? Que crente você está sendo? Que nível de separação você está praticando na sua vida? Que nível de de separação você está praticando? Será que você está sendo morno? Ou será que você está sendo quente? Sabe, irmãos, a igreja é um lugar assim tremendo, sabe? A igreja, ela me ensinou muitas coisas. Viver na igreja, na vivência da igreja, eu aprendi muitas coisas. Uma das coisas mais importantes que Jesus falou sobre a igreja, Jesus falou que cresceria junto o trigo e o joio, e que é proibido tentar colher o joio, é proibido. Jesus não autorizou, muito pelo contrário, ele proibiu que tentasse separar o joio dentro da igreja, porque ele falou que nós, na nossa falta de sabedoria, poderíamos colher algum trigo junto e jogar fora aquilo que tem que dar frutos. Então, a igreja é um lugar de tratamento e de evolução, mas não é um lugar de pecado. Não é um lugar de pecado. A igreja é um lugar de evolução, de lutas. É um lugar de lutas e de negação a nós mesmos. A igreja é este lugar de lutas e de evolução. Não é um lugar de retrocesso. Não é um lugar onde as pessoas entram e podem continuar fazendo aquilo que desejam, muito pelo contrário, tem que começar a lutar contra si mesmos para que possam mudar. E lutar significa lutar. Muitas vezes, a luta, ela leva muito tempo. A luta não é uma luta que leva um minuto, uma hora, um mês, um ano. Às vezes a luta leva muito tempo, mas o importante é você lutar para que haja evolução espiritual e que cada vez mais o seu ego, o seu intelecto, as suas emoções falem mais baixo na sua vida e Deus fale mais alto na sua vida. É assim que tem que ser a nossa vida, é assim que tem que ser a nossa história, né? E de repente, quando você perdia a estribeira, você não está perdendo mais, você já está ali se controlando, você vai evoluindo espiritualmente, porque você vai lutar contra si mesmo, você vai lutar contra você mesmo, contra as suas emoções, contra o seu jeito de ser, né? Contra as suas emoções. E aí, cada vez mais você vai se aproximar de Deus, porque você vai estar pecando menos, evoluindo, porque você está cada vez mais fazendo a vontade do Senhor. Deus quer essa separação. Nunca se esqueça disso. Porque é nesse princípio que Deus vai te salvar. Porque é nesse princípio de separação que você vai alcançar a salvação. E não esqueça. Nunca esqueça. É. Que o morno não presta. Ah, o frio, quem está lá fora está condenado, está mesmo. Mas quem está dentro da igreja, morno, vai dar as mãos com quem está lá fora no dia derradeiro de Cristo, que serão completamente desprezados pelo Senhor. E olha, irmãos, a gente tem falado muito aqui, já vou encerrar. A gente tem falado muito aqui a respeito de atitudes que geram consequências, sabe? Lembre-se também das atitudes que levam consequências. Lembre-se daquilo que a gente sempre fala aqui. Lembre-se de Davi, que pecou e sofreu consequências. Lembre-se também de Jacó, que enganou seu irmão Esaú e foi enganado pelo seu sogro durante 21 anos. Né? Você pega assim, mas Deus permitiu, Deus deu a bênção porque o outro rejeitou. Então Deus deu a bênção para Jacó, mas as consequências da sua atitude, da sua perspicácia, do seu engano vieram sobre ele. O jugo de Deus pesou sobre Jacó, né? Ele enganou seu irmão e foi enganado 21 anos pelo seu sogro. Foi roubado 21 anos pelo seu sogro. Sabe, as consequências sempre vêm, independentemente daquilo que é a nossa vida. Então, é algo muito completo, sabe, irmãos? Né? Se a gente não vigiar, e se a gente não se posicionar, né, a gente está trazendo maldições, está trazendo frutos de erros, de atitudes malignas sobre a nossa vida, né, e depois não compreende porque as coisas não evoluem, depois a luta é mais árdua, né, a luta é mais difícil. Você imagina Jacó tendo que lutar ali, né, durante 21 anos para ser abençoado, com medo de ser morto pelo seu irmão, porque tinha ali pecado contra ele, sabe? Tudo ao redor de Jacó era terrível, né? O engano, o roubo, ele tinha que ficar ali, né? E ele tinha medo de voltar para sua terra e ficar 21 anos fora da sua terra é algo muito difícil, né? Ele tinha medo, ele tinha pavor de ser morto pelo seu irmão, porque ele sabia que o dano que ele tinha feito era muito grande, pela perspicácia dele, né? Então, a consequência do erro, né, gera sofrimento e também torna a nossa vida de separação mais difícil. Torna a separação mais difícil porque você tem que lutar contra si mesmo e contra a consequência daquilo que você mesmo fez. Olha quão terrível o ser humano é contra si mesmo. Olha quantas coisas o ser humano tem a capacidade de gerar para si mesmo. E muitas vezes as pessoas não estão compreendendo e entendendo tudo isso, né? Salomão também, né, errou e foi completamente amaldiçoado pelo Senhor. Nós temos que olhar a palavra, simplesmente olhe a palavra e lembre dela, e aí as coisas serão mais fáceis para você. E aí você vai ser uma pessoa vivendo nesse mundo de forma mais plena. Aliás, de forma mais tranquila, com paz no coração. E as suas lutas serão menores. Porque a sua luta será contra você mesmo. Se você vencer todas as vezes que você lutar contra você mesmo, as suas lutas serão menores. Sempre. Para a glória de Deus. Amém? Amém. Fique de pé, vamos orar.